ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto dos estúdios de São José dos Campos, no estado de São Paulo, Brasil, que é levado ao ar pela Cultura Online Brasil, com retransmissão para a Rádio Internacional Lusófona e também pelo site da Gazeta Valparaibana. Boa noite, ouvintes, então. Tenham todos, espero que tenham tido todos um início de semana maravilhoso, né? O sol pelo menos está aí, pouca chuva, né? E o tema do programa de hoje, então, ouvintes, será consumismo, da ilusão ao superendividamento. E aqui, então, surge a ideia de uma legislação, né, que tutela as situações de superendividamento a fim de prevenir a potencialização de seus reflexos mais danosos. Porém, caro ouvinte, além do superendividamento da população, nós temos um outro grande problema para ser resolvido na Terra, já que ela não aguenta mais tanto plástico, tanto lixo plástico, né? Lixo que já coloca em risco até os ecossistemas. E no programa de hoje iremos apresentar então um estudo acerca do consumo e também a sua presença em nosso cotidiano. Porque, caro ouvinte, consumir é uma atitude essencialmente para a nossa sobrevivência. Mas ela possibilita nos satisfazer as necessidades básicas, né? E com isso nós garantimos o mínimo existencial de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas também é certo que, com a expansão do crédito e a inovação da tecnologia, ficou muito mais fácil ter acesso a bens e a serviços, não é verdade? No entanto, o problema surge quando as pessoas elas passam a viver somente para consumir, facto resultante da publicidade agressiva por utilizar de estratégias que induzem o consumidor a comprar sempre mais, né? A comprar exageradamente. Inicialmente eu irei tentar conceituar o significado de consumismo, né? Quais os seus efeitos perante a sociedade de consumidores, tentar também identificar os indivíduos que mais são afetados e encontrar uma explicação do porquê são alvos dessa prática, com a finalidade de um momento posterior eu então analisar as consequências desse consumo exagerado. Depois eu também irei analisar então a amplificação do acesso ao crédito, né, que permitiu aos consumidores obter mais facilmente bens e serviços, porém atingindo uma parcela da população o fenómeno do tal superendividamento. Superendividamento esse causado pela vulnerabilidade financeira e também a falta de informações, né? O que acaba acarretando a exclusão social do indivíduo, pois que ele passa a fazer parte do cadastro de devedores inadimplentes. Então, caro ouvinte, o consumo é algo tão corriqueiro por parte de todos os nossos dias que, no mais das vezes, nós acabamos não percebendo esse ato pelo facto de ser algo tão simples, o consumir. Realmente, caro ouvinte, para sobreviver é preciso consumir nesse mundo consumista, pois somente satisfazemos as necessidades essenciais para viver com o mínimo existencial desta sociedade consumista, no que tange à subsistência do ser humano nesta sociedade consumista. Então, caro ouvinte, a palavra consumo, ela está interligada ao dinheiro e não há discussão quanto a isso, pois não? Porque a partir da criação de uma moeda de troca, né, ficou muito mais fácil ter acesso a produtos e serviços para a subsistência humana, não dependendo tanto, né, do esforço físico, do suor do dia-a-dia. Porque a atividade de consumir ela é facilmente exercida, não existindo mais situações em que o homem necessita do esforço físico e mental para obter um bem existencial. Basta ter um emprego, uma atividade, consequentemente receber um salário, obter um lucro, e tudo o que o nosso poder econômico permite pode ser comprado. E assim, caro ouvinte, a relação do consumo nada mais é do que uma transação de troca de interesses, situação na qual existem dois sujeitos que irão constituir essa relação. De um lado, está a pessoa que deseja obter um produto ou serviço, assim chamado então aqui de consumidor, o que irá adquirir ou utilizar produto ou serviço como destinatário final, né? E de outro lado, a pessoa que irá corresponder a esse anseio, pela qual, então, nós aqui o trataremos como fornecedor. No entanto, caro ouvinte, o problema atual nas relações de consumo, ele está chegando a uma situação das pessoas terem passado para o estado de viver para consumir. Isso de forma que, não por vontade consciente até, e própria, né? As pessoas elas começam a perder o controle sobre a atividade de consumir e começam a perder esse controle em função do facto de do fornecedor ele utilizar estratégias que induzem o consumidor a comprar bens e serviços de uma forma cada vez mais quantitativa. Então, caro ouvinte, feitas estas primeiras considerações, eu esclareço que inicialmente temos o propósito de buscar o significado de consumismo e os seus possíveis efeitos. Também aqui gostaremos e iremos buscar tentar identificar o grupo de pessoas que são alvos dessa prática e também quais os motivos que lhes remetem a esse consumo, a fim de então a gente possa possibilitar a posterior uma análise sobre as consequências de consumir exageradamente e especialmente o superendividamento do consumidor, pessoa física. Porque, conforme disse então, consumir é atividade constante, uma atividade rotineira e ininterrupta. Uma atividade que surge desde a nossa mínima existência, né, e se estende até ao último momento da nossa vida. Então a arte de consumir ela tem num primeiro momento, caro ouvinte, o único objetivo exclusivo de obter produtos ou serviços. Produtos ou serviços que alcancem as necessidades básicas de um indivíduo para que ele realmente possa viver, então, segundo os parâmetros dessa mesma sociedade, de forma digna. No entanto, existe também aquele consumo que excede essa necessidade existencial, embasado no desejo e anseio de obter bens, bens que nos propiciam maior conforto e, sobretudo, uma maior identidade. Então, caro ouvinte, é fundamental realizar aqui uma análise crítica quanto ao consumismo, para que então possamos compreender a sociedade em que vivemos e porque tantas necessidades são criadas rotineiramente nos indivíduos. E aí entra Zygmunt Bauman, né, que nos exemplifica claramente, né, o que vem a ser o consumismo. Pode-se dizer então que o consumismo é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, de desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, neutros quanto ao regime, né, transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade. Uma força que condena a reprodução sistémica, a integração e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vida individuais. Então o consumismo, atividade distinta do consumo, ela pode ser considerada uma das características do ser humano, porém não de impulso natural, mas uma atribuição desenvolvida pela sociedade de consumidores. Então, para que uma determinada sociedade ela seja atribuída pelo status de consumista, é necessário que o homem, de uma certa forma subjetiva, tenha em mente o desejo, a grande vontade e o almejo da obtenção de bens de forma célere. Então, na sociedade moderna ou pós-moderna em que vivemos, o curso e as consequências do consumismo, eles passaram por grandes modificações, e modificações de forma que é equivocado ainda pensar que os indivíduos, ao consumirem, eles estão se apropriando e acumulando bens somente para atender às suas necessidades básicas de conforto e de bem-estar. Até pode ser que essa busca de conforto ela realmente seja um dos principais valores, Porém, isso somente ocorreria na sociedade de produtores, um tipo de sociedade comprometida com a causa da segurança estável e também da estabilidade segura, né? Que acabam por basear os seus padrões de reprodução a longo prazo em comportamentos individuais criados para seguir essas motivações. Então, caro ouvinte, o modelo de sociedade de produtores é absolutamente distinto daquela de consumidores, uma vez que a primeira objetivava a posse de um grande número de bens para que pudessem ter maior segurança diante de um futuro próximo, e os mesmos eram conservados para que pudessem ter longa duração de uso, o que não é o que acontece hoje. Porque na sociedade de consumidores, aqui se prioriza a obtenção de grande quantidade de bens, porém de maior valor, né, os quais são descartados em um lapso de tempo bem menor. Então, isso posto, Bauman, ao fazer referência ao modelo de sociedade de produtores, ele entendia como ideal, porque, sendo a segurança a longo prazo o principal propósito e o maior valor, os bens adquiridos eles não se destinavam ao consumo imediato. Pelo contrário, deveriam ser protegidos de depreciação ou dispersão e permanecer intactos. Então, na sociedade de produtores sólido moderna, priorizava-se a satisfação pela segurança, isso em um longo lapso temporal e não no consumo imediato e descartável de bens. Então, caro ouvinte, não obstante esse desejo humano não se enquadra em nossa sociedade de consumidores, uma vez que não existe estabilidade no que diz respeito aos anseios de consumo. Porquê? Porque o mundo ele está sempre em transformação e o objetivo dos indivíduos dessa sociedade é de sempre permanecerem atualizados. Então, dito isso, Bauman afirma que não há outra maneira de permanecer na estabilidade. Porque dificilmente poderia ser de outro jeito. E porquê? Porque o consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, acaba associando a felicidade não tanto à satisfação de necessidades, né, como as suas versões oficiais tendem a deixar implícito, mas sim a um volume e uma intensidade de desejos, sempre crescentes, né, o que acaba complicando e implicando o uso imediato e a rápida substituição dos objetos destinados a satisfazer essa sociedade. Então, caro ouvinte, os desejos instáveis e as necessidades insaciáveis acabaram resultando num consumo fugaz, né, fazendo com que os bens sejam descartados de uma forma imediata. E essa, caro ouvinte, era a líquida moderna, não comporta o armazenamento de bens em longo prazo. Ela adia toda e qualquer satisfação, aonde os bens vão perdendo valor cada vez mais rápido, e ao se tornarem produtos que não são adequados ao momento, logo então são descartados, muitas vezes até nem sequer utilizados. Então os produtos em grande quantidade, eles tornam-se assim, como eu diria, objetos que atrapalham os nossos cômodos e, consequentemente, tornam inúteis, cômodos cada vez mais pequenos. Então, caro ouvinte, o mercado, ele direcionado para o consumo, é o principal facto desencadeador e formador de indivíduos consumistas. As empresas, elas visam cada vez mais obter lucro com a venda de seus produtos aos consumidores e, a partir do marketing, são usadas estratégias que induzem o consumidor a desejar produtos ou serviços de uma forma constante, seguindo um ciclo de apropriação de bens e, logo em seguida, então, o seu descarte. E lançaram, então, um modismo, o tal desapego, né? Então, a economia consumista, ela se mantém dessa forma, ou seja, quanto mais movimentação de dinheiro, mais ela cresce. E, nesse sentido, Bauman criou um ciclo de funcionamento da economia consumista, uma economia característica que evidenciamos nos dias de hoje, né? Na economia consumista, caro ouvido, a regra é que o primeiro os produtos apareçam, né, e têm que ser inventados, descobertos, para que só depois encontrar as suas aplicações. E muitos desses produtos, talvez eu arriscaria até a maioria, eles viajam com rapidez para o depósito de lixo, né, não conseguindo encontrar clientes interessados até antes de começarem a tentar. Então, mesmo os poucos felizardos que consegue encontrar ou invocar uma necessidade, um desejo ou uma vontade cuja satisfação possam demonstrar ser relevante, ou então ter a possibilidade de ser relevante, logo tendem a sucumbir às pressões de outros produtos, produtos novos, com novas características, produtos aperfeiçoados, muito antes, inclusive, da sua capacidade de funcionamento ter chegado ao seu predeterminado fim. Ou seja, um produto que promete fazer tudo o que os outros não podiam fazer, só que melhor e mais rápido, né? Com um bónus extra de fazer algumas coisas que nenhum consumidor havia até então imaginado necessitar ou adquirir. Então, caro ouvinte, no modelo de desenvolvimento vigente, é perceptível que o mundo vai estar sempre em transformação. E as empresas, elas sempre vão tentar criar produtos que superem as necessidades de um com melhores qualidades, para que o ciclo de consumo continue crescendo e as pessoas não deixem de comprar. Então, essas estratégias mercadológicas, elas contribuem para de que forma um tanto negativa, né, a sociedade não deixe de consumir. Porque, de acordo com Bauman, o consumismo, ele não diz mais respeito à satisfação das necessidades, nem mesmo as mais sublimes, as mais distantes, né? Aquelas distantes necessidades de identificação, ou então a autossegurança quanto à adequação. O spirit movens da atividade consumista não é mais o conjunto mensurável de necessidades articuladas, mas sim o desejo, entidade muito mais volátil e efêmera, muito mais evasiva e caprichosa, e essencialmente não referencial, né? Que as necessidades, um motivo autogerado e autopropelido que não precisa de outra justificação ou causa. Então, a despeito de suas sucessivas e sempre pouco duráveis ratificações, o desejo tem a si mesmo como objetivo constante. E por essa razão, está fadado a permanecer insaciável, qualquer que seja a altura atingida pela pilha dos outros objetos, físicos ou psíquicos, que marcam o seu passado. Então, a pergunta sobre o que é felicidade para indivíduos de uma sociedade de consumidores já deve estar clara. Qual seja, então, consumir? No entanto, caro ouvinte, o consumo não pode significar felicidade, muito menos ser sinónimo. Porque a atividade de consumir, como eu já vos falei, ela é somente para obter satisfação das necessidades básicas de um ser humano. Porém, para muitos indivíduos pode ser um único fator de autorrealização e de busca pela felicidade. O consumismo, além de ser algo orientado na propensão ao consumo, muitas vezes até um consumo supérfluo, também é um desperdício económico e que pode acabar gerando superendividamento, assunto que eu tratarei em um momento a posterior, né? Porque o ser humano, ele sempre foi consumidor, isso desde o tempo mais remoto até aos dias atuais, só que hoje, né, virou uma cultura, né? Hoje a coisa desandou e realmente está chegando a um ponto que nem a própria terra, né, a própria terra está aguentando tanto desperdício. Mas sobre isso nós falamos já, falaremos em seguida. Eu vou tomar uma aguinha e eu volto já, tá ok? Até já, fiquem por aí. Thank you. volta então. Realmente, caro ouvinte, o ser humano, ele sempre foi consumidor. E consumir faz parte da natureza humana, né? Porque não de agora, né? Especialmente porque é imprescindível para a sobrevivência digna, tais como a obtenção de alimentos, higiene pessoal e vestuário. No entanto, essa necessidade de consumo, ela acabou se tornando mais frequente e acelerada na pós-modernidade, uma vez que os bens que nos propiciam um mínimo de conforto, eles foram sendo aprimorados e desenvolvidos, de modo que essa evolução trouxe como consequência o consumismo desenfreado, onde o ato de consumir se confunde com o significado de identidade humana. E aqui, caro ouvinte, eu faço um parênteses para lembrar que nada mais se fabrica, né, com a intenção de uma qualidade duradoura, e sim atraente, né, muito embora frágil e de pouca durabilidade. Portanto, voltando ao consumismo, ao consumismo exagerado, faz com que a identidade humana ela perca credibilidade, de modo que a mudança de foco da posse para o descarte e a alienação de coisas se encaixa perfeitamente na lógica de uma economia orientada para o consumo. As pessoas que se apegam a roupas, que se apegam a computadores, a celulares, elas significam a catástrofe para uma economia cuja principal preocupação e cuja condição sine qua non de sobrevivência é o descarte rápido e cada vez mais abundante na lata de lixo dos bens comprados e adquiridos. Uma economia cuja coluna vertebral é realmente a remoção do lixo. Então a identidade é um conjunto de características do ser humano, sujeito de direitos e de deveres, que irá determinar as crenças, objetivos e finalidades que um indivíduo tem e também deseja ter em sua vida, ou seja, visa criar uma sociedade onde todos tenham a capacidade de raciocinar e refletir de uma forma lógica sobre todos os seus atos. Ressalta-se também que essa identidade é que irá formar toda e qualquer convicção sobre decisões, sobre atitudes a serem tomadas no decorrer da sobrevivência do indivíduo. Então, a sociedade de consumidores não é somada pela quantidade de consumidores, até porque a atividade de consumir é algo individual e muito solitário, mas se refere a uma sociedade observadora, uma sociedade que julga e faz avaliações sobre as capacidades e condições que os seus membros possuem para poder consumir, principalmente no que tange à economia. Os vínculos entre os membros de uma sociedade de consumidores acabam sendo conduzidos imediatos praticamente pelo mercado de consumo, sempre na busca de novidades e tendências mercadológicas que as empresas sempre terão e têm que oferecer. Então as pessoas elas têm o pensamento de que necessitam da auto-identificação e para alcançar isso precisam estar um passo à frente nas tendências de estilo, né? Procurando adquirir produtos de maior valor, muito bem vistos ante os outros membros dessa sociedade. Então, de acordo com Bauman, estar à frente indica uma chance de segurança, uma chance de certeza e de certeza da segurança. Exatamente os tipos de experiências de que a vida do consumo sente falta, de modo conspícuo e doloroso, embora seja guiada pelo desejo de adquiri-la. Então, o consumidor consciente tem aquele que consome apenas para suprir as necessidades básicas, sabe e tem conhecimento de que todo e qualquer produto tem prazo de validade. Portanto, o mesmo irá desfrutar e utilizar do produto até ao seu perecimento. Então, nessa situação, esse consumidor, ele não precisa do status de estar à frente para ser reconhecido na sociedade. Ele apenas consome aquilo que realmente é necessário, muito pelo contrário do consumidor impulsivo e irracional. Então, na modernidade líquida, caro ouvinte, o processo lento de consumo ele é considerado morte social, pois que os membros da sociedade de consumidores eles estão sempre em movimento e aquele que simplesmente parar acaba sendo excluído da roda. Então, caro ouvinte, a cultura consumista ou síndrome cultural consumista consiste na negação enfática da virtude de procrastinação e da possível vantagem de se retardar a satisfação. E esses são os dois pilares axiológicos da sociedade de produtores governada pela síndrome produtivista. Então, escolha a liberdade e a liberdade escolha são palavras assim consideradas sinónimas em uma cultura consumista. Uma vez que o indivíduo somente poderá desconsiderar a sua escolha se em seguida não a submeter à prática de sua liberdade. Então, na cultura consumista, estão envolvidos os aspectos de velocidade, excesso e desperdício. E, neste sentido, o lapso de tempo entre o desejo e a satisfação é encurtado de uma forma muito radical, da mesma forma como ocorre entre a satisfação e o descarte do produto. Então, os consumidores plenos, aqueles considerados impulsivos e racionais, eles são adeptos ao escopo da aceitação de que todo e qualquer produto tem curta duração e de que seu descarte já está pré-determinado. Portanto, caro ouvinte, a sociedade de consumo, ela é caracterizada pelo excesso, caracterizada pela extravagância e pelo desperdício, né? Sendo consistida em uma experimentação contínua de bens, né? Onde os seus membros estarão sempre em situação de cometimento de tentativas e de erros. Então, o consumo, caro ouvinte, é uma atividade de busca de necessidades. Porém, pode servir como um ato de aprendizagem, ou seja, um ato para que possamos refletir sobre as consequências que este ato pode desencadear quando não praticado de uma forma consciente. E desse modo, caro ouvinte, nós temos que ter em mente que o principal objetivo de consumir é permitir que os indivíduos eles satisfaçam as suas necessidades, mas de uma forma planejada, sempre dentro de suas possibilidades, e não como uma tarefa constante e exacerbada, né? Ela deve ser controlada e muito bem refletida, por mais que faça parte da nossa rotina e que sejamos algo, e que seja até por vezes algo simples. Porque a atividade de consumir significa estar em movimento, e não simplesmente a aquisição e posse de bens. As pessoas elas devem aceitar a satisfação como um sentimento, como uma experiência momentânea. E é nesse sentido que o autor, o Bauman, ele procura buscar respostas a partir de perguntas que poderão se encaixar em algum tipo de infelicidade e que podem ser refletidas por algumas pessoas. Por exemplo, não resta nada a ser desejado, nada a perseguir, nada com que sonhar na esperança de que se concretize ao acordarmos. Será que alguém está inclinado a se conformar de uma vez por todas com o que tem e assim por substituição com o que é? Nada mais de novo e extraordinário para abrir o caminho até ao palco da atenção e nada nesse plano que se possa usar e depois descartar? Então, tal situação de curta duração, pelo que se espera, só pode receber o nome tédio. Então, os pesadelos que assombram o homem ao consumir-se são coisas animadas ou inanimadas, ou as sombras delas, sombras que ameaçam ficar por mais tempo do que deveriam, né? Espelhando-se pelo pacto de forma desordenada. Então, a criação de novas necessidades, caro ouvinte, não é a principal preocupação da sociedade de consumidores, mas sim o desprezo sobre os bens adquiridos anteriormente ao novo desejo. E que, uma vez alcançada a finalidade do produto, vem o surgimento de um novo produto. E o velho passa a não ter mais utilidade, não tendo mais qualquer funcionalidade. E, consequentemente, será depreciado e descartado, ficando para trás da tendência e levando com ele a felicidade que nos causou, por outra, trocando por outra felicidade que compraremos. Então, uma sociedade de consumidores possui grande diversificação social, no sentido de que existem camadas que separam todas as pessoas em níveis sociais, destacando-se principalmente os ricos dos pobres, pelo motivo da grande desigualdade em relação à situação financeira que reflete nas condições de vida, principalmente no que se refere às necessidades básicas e ao consumo. Então o facto é que os pobres, eles podem até estar separados dos ricos, porém ambos vivem na mesma cultura. Os pobres não estão longe de serem atingidos pelo consumismo. Muito pelo contrário, são o público-alvo do superendividamento, pois não possuem rentabilidade económica suficiente para satisfazer tudo aquilo que almejam, pelo motivo de serem pessoas ainda mais vulneráveis. Nesse sentido, caros ouvintes, numa sociedade sinóptica de viciados em comprar e assistir, os pobres não podem desviar os olhos, não há mais para onde olhar. Porque quanto maior a liberdade na tela e quanto mais sedutoras as tentações que emanam das vitrines e mais profundo o sentido da realidade empobrecida, tanto mais irresistível se torna o desejo de experimentar, ainda que por um momento fugaz, os êxtases da escolha. Porque quanto mais escolhas aparecem ter os ricos, né, tanto mais a vida sem escolha parece insuportável para todos. Então a cultura consumista, caro ouvinte, é constituída por um grupo de pessoas que se submetem a satisfazer as suas necessidades com aqueles produtos que acreditam necessitar, deixando de lado a busca por novas necessidades que possam de alguma maneira despertar um desejo agradável, que possam despertar realmente a satisfação. E essa prática de abrir mão da liberdade de escolha é uma das características da sociedade de consumidores, pois é somente diante dessa condição que o indivíduo pode permanecer dentro dessa sociedade. E o medo de serem excluídos da sociedade de consumidores acaba fazendo com que os membros se contentem com aquilo que é considerado correto aos olhos dos outros. E os avanços tecnológicos e o induzimento ao consumo por parte das empresas é uma realidade de que só os sábios se conseguem afastar. Eu vou tomar uma aguinha, fiquem por aí, a gente volta já para falar sobre o mercado de consumo. Volta então com o nosso programa. Vamos falar então sobre esse tal mercado de consumo. Esse mercado é aquele que fornece produtos e serviços de uma forma ilimitada para todo e qualquer cidadão. Basta ser atraído pelas propagandas, né? Pelo mercado, né? Pelas propagandas publicitárias, pelo marketing, né? Com a finalidade de oferecer e prometer cumprir com determinados resultados para, e às vezes até que não chegam nem à metade daquilo que é prometido, né? Para que então possa entrar no ciclo de consumidores. Então é uma sociedade capitalista centrada principalmente na movimentação financeira. O desenvolvimento da atividade empresarial, ela tende a possuir as mesmas regras. Primeiro, a mercadoria à venda deve ser comprada por consumidores. E depois, os consumidores apenas irão comprar, satisfazer algum desejo. E o consumidor, ele está preparado financeiramente para consumir aquilo que lhe trará satisfação. Por isso, e porém, também dependerá muito de uma questão da promessa e também da intensidade de seus desejos e não tanto da sua condição financeira. Hoje tudo se vende, tudo se oferece em suaves prestações, né? Então, tecnologia aqui se refere principalmente, então, a um conjunto de meios eletrônicos com acesso à internet. E, sendo assim, o consumidor ele se tornou muito mais instigado a consumir com a criação de páginas na web para a escolha de produtos e também a contratação de serviços. É mais fácil. Não precisa pegar ônibus, não precisa sair na rua, não precisa pegar sol, né, de barulho, né. Então, a facilidade de acesso passa a ser uma atividade rotineira. E também, eu diria até que uma atividade viciante, pelo facto de que as empresas elas lançam cada vez mais propaganda de vendas com a intenção de chamar a atenção dos consumidores, e essas pessoas começam a dar mais credibilidade para esse tipo de informação publicitária. Então, com a facilidade de acesso, junto com ela, vem o consumismo. E antes de qualquer coisa, aqui é importante salientar que qualquer pessoa pode ser vítima do consumo exagerado, né? Não importa a idade, não importa a situação financeira, não importa o estilo de vida ou a personalidade, pois todo ser humano é um indivíduo possuidor de vulnerabilidades, né? E sempre está em corrente risco de se entrar numa situação de superendividamento. Porque o que realmente acontece é que a demanda imensa de publicidade e marketing das empresas acaba fazendo com que os indivíduos se deixem levar pelo induzimento ao consumo, achando que isso poderá suprir a falta de determinados sentimentos, né? Deixando as pessoas menos tristes e também menos ansiosas, porém mais impulsivas. Então a tendência de entrar na web e escolher um produto ou serviço tornou-se uma atividade conveniente e económica para os consumidores, né? Porém de uma forma parcial. Porque as pessoas optam pela internet pelo facto de que é muito mais reconfortante não ter de usar de suas habilidades sociais para poder comprar alguma coisa, porque assim não precisam se deslocar até uma loja, usar também o diálogo com o vendedor para conseguir buscar e encontrar o objeto de seu agrado e interesse, não estando sujeitos então a qualquer tipo de compromisso. Entra, vê, procura, busca, compra, se não compra também não tem compromisso de comprar. Então é nesse sentido que a web está se transformando rapidamente no habitat natural de membros atuais e aspirantes das classes instruídas. Não admira muito que até alguns poucos académicos tendam também a saudar a internet e a rede mundial de computadores como alternativa ou substituta promissora e bem-vinda das instituições ortodoxas da democracia política. Defiantes e moribundas, né? Conhecidas hoje em dia por atraírem cada vez menos interesse e ainda menos compromisso da parte dos cidadãos. Então a tecnologia ela possibilita a produção de forma acelerada, porém o seu exagerado crescimento gerou uma sociedade na qual as necessidades se inverteram. Consumir de forma responsável já não faz parte da sociedade de consumidores. As necessidades elas se tornaram algo sem valor digno. Os significados da responsabilidade e escolha responsável passaram por algumas modificações, onde a responsabilidade é relacionada somente a atitudes individualistas, preocupando-se em dever algo somente consigo mesmo, e no que diz respeito à escolha responsável, são atos que apenas irão satisfazer interesses e desejos de si próprios. Então, caro ouvinte, nós vivemos em um mundo globalizado, um mundo em constante desenvolvimento tecnológico. Isso é evidente. No entanto, caro ouvinte, até que ponto os avanços da tecnologia vêm a ser um benefício para a população? Em geral, caro ouvinte, eu acho que proporciona conforto, sim. No entanto, as consequências dessa celeridade tecnológica importam em perda da sua autonomia, importam em perda, eu diria, da liberdade de escolha individual, né? Trazendo então aí um impacto nas relações sociais que afetam o comportamento e eu diria até que o desenvolvimento económico. Então o consumidor, na visão da legislação consumerista, é parte vulnerável da relação de consumo e assim sendo corre o risco de sujeitar-se à aceitação de imposições perante a tecnologia. Então as pressões são mais difíceis de resistir, combater e repelir, quando elas não recorrem à coerção explícita e não ameaçam com a violência. Então, na sociedade em geral, onde estão presentes as relações sociais entre pessoas, onde estão presentes as trocas de ideias e opiniões, o compartilhamento de sentimentos, são situações que afetam diretamente todas as partes envolvidas. E diante disso, em algum momento, esses vínculos eles podem ser cortados, e podem ser cortados em virtude do surgimento de imprevistos, geralmente sempre indesejados. Assim, também é uma relação de consumo, pois uma vez concretizada essa relação, ela acabará afetando as partes em ambas as partes, e surgindo aí um problema nesse vínculo. Consequentemente, os dois lados envolvidos também serão, então, atingidos por esse problema. Então, nessa premissa, é possível entender o porquê os consumidores eles preferem utilizar a internet como ferramenta na obtenção de bens do mercado de consumo, uma vez que a rede é uma espécie de dispositivo de segurança, um dispositivo de segurança que possibilita, por exemplo, a desconexão instantânea, livre de problemas e, presume-se até indolor, de cortar a comunicação de uma forma que deixaria partes da rede desatendidas e as privaria da relevância, assim como de seu poder de ser uma perturbação. E porque é o ato de se livrar do indesejado, muito mais do que de agarrar o que se deseja, que é o significado, então, da liberdade individual. Então, na atualidade, ser consumidor é uma tarefa difícil, e é uma tarefa difícil, pois o mercado de consumo é crescente e estará sempre buscando vender mais bens e serviços. Então, a quantidade de informações que nos deparamos diariamente, ela é imensa. Ela faz necessário, então, aí, na posição de cidadão consumidor, ter uma cautela muito grande quanto ao proveito dessas propagandas comerciais, se o produto ou serviço em destaque de alguma forma realmente serão úteis ou então necessários para que então não se ocorra aí a prática desse tão consumismo que todos nós devemos descartar de nossas vidas. E porque a sociedade atualmente ela é norteada por princípios capitalistas, visando apenas ao lucro pessoal e privado, e é classificada a partir da renda financeira de cada pessoa. E mesmo que ainda observemos até uma enorme desigualdade social, a população ela passou a participar de uma forma mais ativa na economia e, consequentemente, mais apta a consumir. Porque, caro ouvinte, durante muito tempo foram criados diversos meios de fazer com que os indivíduos consumissem menos. Porém, o que se viu foi que não houve sucesso, ou pelo menos um sucesso significativo. Porque a ascensão da mídia, cada vez mais presente em nossos dias, fez com que o consumo fosse cada vez mais acentuado e desenfreado, espalhando-se pelo mundo todo. E isso se deu principalmente, caro ouvinte, pela possibilidade da criação de estratégias que inovaram a sociedade contemporânea, sociedade essa determinando novos conceitos sociais por meio de mecanismos influenciadores. Então, como eu já vos falei, o sistema económico do nosso país é o capitalismo, de forma que a mídia tem grande influência na vida dos indivíduos. Ela entra nas nossas salas toda a noite. Ela faz parte das nossas crianças, da vida das nossas crianças, faz parte da nossa vida. E dessa forma, as empresas de consumo, elas investem excessivamente em suas propagandas publicitárias. Muito dinheiro vai investido em marketing para que tenham um maior número de vendas, usando de boas estratégias para atingir todas as classes sociais. Então o marketing, transmissor de tantas informações sobre bens materiais e imateriais, está passando para os consumidores o que é ter estilo de vida. E nesse sentido, caro ouvinte, as marcas de grife começam a influenciar os consumidores, mostrando que somente os produtos de sua marca são detentores de nobreza e reputam maior luxo. Ou seja, o produto não é mais aquele que dá identidade à marca. Elas vendem performance, status, personalidade, desempenho e, sobretudo, glamour. Em outras palavras, eu posso arriscar que elas vendem uma ilusão de felicidade. Porque se em todas as relações de consumo fossem usar o raciocínio lógico, é óbvio que somente compraríamos aquilo que nos fosse necessário. No entanto, ao realizarmos uma compra, o nosso cérebro é influenciado pelo marketing, a partir de percepções e sentimentos em nosso inconsciente. Porque o marketing, ele também faz uso da analogia para nos influenciar, de forma que começamos a lembrar de determinadas situações que já foram vivenciadas de forma prazerosa. Então, as estratégias do marketing para atingir os consumidores de uma forma plena também estão relacionadas a algum tipo de sentimento, a algum tipo de poder, a algum tipo de beleza, ou então uma conexão com a infância. Hoje ainda é mais fácil divulgar esses produtos, pois nós temos acesso à internet e nela podemos desfrutar de diversos mecanismos, principalmente através das redes sociais. Então, dessa forma, temos de ter em mente que o objetivo final de toda a estratégia de marketing é aumentar as vendas de determinado produto. Então, as empresas, elas estão sempre em grande competição no que se refere a produtos que prometem substituir outros produtos ou que venham a ter melhores qualidades ou ofereçam melhores alternativas. Então, o objetivo de uma empresa está relacionado à escolha de um grupo de indivíduos que venham a adquirir o seu produto, né? Pois nem toda a sociedade é detentora do mesmo poder financeiro. E o crescimento do número de clientes pode ser mudado através de alterações na essência do produto ou então na inovação do marketing. Então é nesse sentido, caro ouvinte, que o marketing ele é ferramenta crucial para as empresas obterem maior número de vendas. Porque ao saber como aprendemos e tomamos decisões, fica mais fácil entender porque certos produtos anunciados em diversos veículos de comunicação, em especial, volto a falar, a televisão, acabam se transformando tão rapidamente em um sucesso de vendas. Primeiramente, nós temos que saber que todo um produto ou serviço vendido ele vem associado a várias características, da mesma maneira que os objetos são armazenados na memória. Então, tudo tem alguma conotação sentimental. E é por esse meio que o marketing tenta nos figar a todos nós. E ele não vende só o produto, né, mas tudo o que supostamente possa estar associado a esse produto. Outra ferramenta usada pelo marketing é a utilização da neurociência, uma forma de descobrir quais são os sentimentos das pessoas em relação a determinados produtos e de que forma essas pessoas podem, ou esses produtos, quero dizer, podem ser divulgados e essas pessoas sugestionadas. Porque o verdadeiro marketing, ele visa saber o que produzir e para quem produzir, devendo ser desenvolvido para se adaptar às necessidades público-alvo e está sempre à frente das estratégias das outras empresas. Porque a estratégia de marketing, ela está baseada na identificação dos possíveis clientes e de uma forma organizada, ela posicionar a empresa no mercado de consumo, né? Apresentando os seus potenciais produtos e serviços, quais são os seus objetivos de venda e onde podem ser localizados. Então o marketing, portanto, tem a função de identificar a necessidade e o desejo do consumidor para que assim possa passar para a empresa um método de organizar, eu diria até de adequar seus produtos, né, para o lançamento futuro no mercado de consumo. Então, caros ouvintes, a partir dessa análise, fica claro que o marketing ele só tende a ser cada vez mais eficiente e despercebido, no sentido de que as pessoas serão influenciadas automaticamente, sem uma mínima de percepção. Então, as propagandas publicitárias, antes de lançadas na mídia, elas são organizadas e testadas para alcançar os seus futuros consumidores, que também são analisados, ou seja, elas são detentoras de um poder influenciador que induz as pessoas antecipadamente capacitadas e preparadas para chegarem ao seu objetivo final, ou seja, simplesmente nada além do que vender o produto ou vender o serviço. E nunca nos esqueçamos, caros ouvintes, de que quando começou a comprar almas, o diabo inventou a sociedade de consumo. Quem falou isso é o Milo Fernandes, que sempre é pontual. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Desejo a todos uma ótima noite. Mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. E até à próxima quarta-feira, né, com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos. Um forte abraço.